E aí, minha gente, muito boa tarde. Estamos aqui em mais uma terça-feira no nosso Terça da Eva. E hoje a gente vai falar de um assunto muito bacana, muito legal e que com certeza quem está nos ouvindo, para quem é apaixonado por animais, assim como eu, vai se amarrar no que a gente vai conversar hoje. Hoje, no nosso estúdio da Gabriela FM, está a dona Maria Silva Kruszewski, uma das responsáveis da ONG Planeta dos Bichos e que logo mais vai ter uma feira de adoção. Então, ao longo do programa de hoje, a gente vai conversar sobre o surgimento da ONG, o que acontece lá dentro, quais os animais que estarão à disposição e também para quem está nos ouvindo e é apaixonado por animal, poder contribuir com essa causa extremamente justa. Dona Maria, muito boa tarde. Seja bem-vinda aos estudos da Gabriela.
Boa tarde, Eva. É um prazer estar aqui. Na verdade, meu nome é Maria Silvia, mas a maior parte das pessoas me conhecem como Bia.
Pronto, dona Bia.
Bia Kruszewski. Então, a gente vai fazer uma feira de adoção no dia 13, que é sábado agora. Essa feira vai acontecer em frente ao Teatro Municipal, sim, né? Começando às 10 horas da manhã, encerrando às 16 horas. A gente vai levar animais filhotes e também adultos, jovens, para serem adotados. E além dos animais, a gente nessa feirinha, a gente faz um festival de tortas, são tortas gostosas, que a gente vende para auxiliar, né, a pagar as despesas da ONG e outros produtos também que a ONG tanto produz, como as caminhas, as camisas e outros produtos que a gente ganha para vender, para com isso conseguir alguma verba para ajudar na manutenção da ONG.
Dona Bia, ou Bia... Dona Ceiça também manda um beijo, que era também para estar aqui conosco hoje, mas acabou sentindo-se um pouquinho indisposta, mas vamos conversar um pouquinho sobre. Como foi que surgiu a ideia do Planeta Bichos?
Ceiça, um beijo para você, se cuide, porque você sabe que a gente precisa de você saudável para continuar essa luta. Você é a mola mestra. Sem você fica difícil, então se cuide, viu? A ONG surgiu quando Ceiça, que foi a fundadora da ONG, veio do Rio. Ela veio morar em Ilhéus e ela começou a cuidar de alguns animais de rua, tratar, levava para casa dela. E depois de um tempo, junto com algumas amigas, elas começaram a ir ao CCZ de Ilhéus e cuidar de alguns animais que ficavam no CCZ. Iam, davam banho, vermifugavam, faziam todo esse trabalho e começaram também a fazer alguns eventos para adoção desses animais que se encontravam no CCZ. Né? Depois de um tempo, começou mesmo como instituição, né? E aí já outras pessoas juntaram-se a Ceiça durante muito tempo. A ONG funcionou em casas alugadas no Nelson Costa, muitas vezes com a estrutura ainda muito pouco adequada para a ONG. E em 2022 nós fizemos uma conquista muito grande, né, que foi de ir para uma sede nossa.
Ai, que legal!
Nós fomos para um espaço maior, conseguimos construir na época 16 canis, de lá para cá nós já construímos mais 3 espaços de banho, então a gente tem hoje uma ONG com uma estrutura muito mais adequada, né, com um espaço maior para os animais, para que eles tenham cuidado mesmo que eles merecem.
Sim, e para quem não sabe, minha gente, vamos lá. Em 2020, por conta da quantidade de aumento que tínhamos de maus tratos a animais, nós temos a Lei 14.064 de 2020, que aumentou a pena para quem maltrata cães e gatos. Essa pena hoje, para quem cometer esse crime, é de 2 a 5 anos de reclusão, multa e proibição de ter guarda do animal. Caso o crime resulte numa morte do animal, a pena ainda pode ser aumentada de 1/3. Então, essa preocupação dos nossos legisladores de majorar a pena, que é como a gente chama no direito, é você aumentar a pena de um crime, é muito em função, infelizmente, da quantidade de maus tratos que nós tínhamos até 2020, mas que, infelizmente, ela não diminuiu. Os maus tratos contra os animais, eles persistem, eles continuam. Eu costumo dizer, Bia, que... Claro, não equiparando, porque para mim são coisas distintas. Mas o cuidado que nós temos com as nossas crianças é o mesmo cuidado que nós temos que ter com os animais, é o mesmo cuidado que a gente tem que ter com a vida de um modo geral para quem tem. Então, quando você adota um animal, seja ele um peixe, seja ele um gato, seja ele um cachorro, você precisa cuidar desse animal.
É, a palavra é cuidar. E isso precisa estar... A pessoa que adota um animal e que tem um animal em casa, mesmo que não tenha sido adotado, mesmo que ele tenha sido comprado, ela precisa cuidar, né? Cuidar não é só botar a comida e a água. Porque você pode botar a comida e a água para um animal que está na corrente... Você está maltratando, porque aquele ser não foi feito para ficar na
preso.
Corrente.
Perfeito.
Inclusive, é bom que as pessoas saibam, e nós recebemos muitas denúncias, inclusive, de locais que você não imagina que as pessoas não tenham certa informação.
E para além disso, Bia, me perdoe te cortar um minutinho, tem muita gente que cria o animal... E não limpa o local que o animal tá. O animal tá solto, mas as fezes, a urina, continua ali. E aí o animal fica do lado da comida, tem o cocô, do lado da comida tem o xixi. Não faz a higiene do local. Então é muito fácil eu dizer que eu tenho um cachorro bonito ou um gato bonito. Levar para tosar, levar para dar um banho. Mas quando você vai para a realidade da casa daquele animal... É um tipo de maus tratos.
Maus tratos. Com certeza, maus tratos. O animal não vai ficar bem num ambiente sujo.
Perfeito.
Né? E nem na corrente. 4 horas por dia na corrente é considerado crime. Então, você que tem costume de deixar o seu animal na corrente, cuidado. Você está cometendo um crime. O animal não foi feito para ficar acorrentado. Ele precisa precisa exercitar a musculatura dele.
Sim.
Você pegar um animal pequeno, um filhote, e tirar dele a possibilidade de ir e vir, isso é um crime, isso é sofrimento. Você está impondo sofrimento ao animal. As pessoas precisam saber disso, né? Porque as pessoas... tem muita gente que não tem essa noção. Acham que porque o animal... uma coisa que a gente escuta muito, o animal é meu, eu faço o que eu quero. Não é verdade.
Não é assim, não é assim.
Não! Você pode ser denunciado, isso é crime. Então, muito cuidado, porque é errado.
É, né? Errado. E eu já tive muito cachorro em casa, gosto de animais, gosto muito de cachorro. Respeito todos os outros, não maltrato nenhum, mas o amor da minha vida é cachorro. Minha última foi uma pastor alemão e que me salvou de uma emboscada certa feita absurda. Eu moro no Savoia e um dia à noite desci de ônibus, isso há mais de 10 anos atrás. Desci no ônibus, minha rua é uma rua escura, o acesso até chegar na minha casa. Desci e vi que tinha alguém vindo atrás de mim, tinha um homem de fato atrás.
Pois é.
E eu rezando para que ela estivesse solta. Porque lá em casa, como ela era uma pastor, tinha um horário que a gente prendia. Porque as pessoas chegavam em casa e ela avançava mesmo.
Uhum.
Mas quando dava 6 horas da tarde, mais ou menos, era o horário que ela ficava solta por toda a área da casa. Todo o espaço. Então a gente não juntava só naquele espaço dela do canil. Ela ficava solta pela casa. E aí, a minha sorte foi exatamente essa. Que quando eu abri o portão, gritei, menina, ela veio correndo, o cara já tava atrás de mim, na porta da minha casa, e ela avançou em cima. E ele saiu correndo, ela saiu correndo atrás. E outra feita foi com meu irmão pequenininho. Um pitbull se soltou e foi lá pra casa. Meu irmão tava na porta brincando. Ela conseguiu se soltar da coleira, que tinha acabado de dar banho. Nossa. Ela viu a cena, soltou-se da coleira e foi pra cima do pitbull. Foi quando a gente viu os gritos de todo mundo da rua. Puxou meu irmão. O dono do pitbull também tava chegando pra poder puxá-lo.
Puxou.
Mas o pitbull, ele dava cada cabeçada no portão lá de casa, que nós achamos que ele ia conseguir, de fato, adentrar. Mas se meu irmão hoje, a gente pode dizer que tá vivo, foi por conta da defesa da cadela que nós tínhamos, que era a Hannah.
Eles tomam a defesa mesmo. E você tocou num assunto muito importante aí, que é a questão de algumas raças que, pelo nome, pela...
Desculpa. Normal.
Perdão.
Pode ficar tranquila.
Ah, eu me passei, não desliguei.
Tá.
Desculpa.
Tudo bem.
Mas então, falando sobre a questão de algumas raças, né? Por exemplo, o pitbull é um animal que as pessoas geralmente esperam que ele seja um animal bravo, feroz,
sim,
perigoso.
Sim, sim.
Né? E a gente precisa ter um certo cuidado com isso. É, porque às vezes esses animais na rua, eles são maltratados.
Perfeito.
Eles são apedrejados, levam pauladas e muitas vezes são animais mansos. É preciso ter cuidado com quem está com a tutela daquele
animal.
Se é uma pessoa que está cuidando do animal. E nós tivemos agora o caso, inclusive, de uma escritora que foi atacada por 3 pitbulls, não é isso? Que eles,
sim,
teriam pulado o muro da casa, atacado a moça a hora. Na verdade, eram 3 pitbulls subnutridos, mal alimentados, num ambiente completamente sujo, numa situação visivelmente de maus tratos e treinados para atacar.
Isso é importante, trazer a informação do treinamento.
É, com certeza, eles são treinados para o ataque. Inclusive, os tutores desses animais já tinham passagem na polícia, eram pessoas que, né, estavam totalmente diante da lei, foram presos.
Sim, sim.
Eles,
sim,
foram presos e eram pessoas procuradas. Então, aí tem que ver também que muitas vezes o animal assume aquela característica de agressivo por conta dos tutores que ele tem. Claro que determinadas raças você precisa seguir um protocolo de segurança.
Perfeito, perfeito.
Né? Alguns animais você evita que eles fiquem junto de outros machos, porque por uma questão do instinto ele pode ir ali, né, na questão do tentar dominar o território em uma,
sim,
determinada situação, de uma comida que está ali, de um brinquedo, ele acaba brigando com o outro e ele é um animal de força maior, né? Como também você vai evitar que alguns tipos fiquem perto de criança sem que haja um adulto por perto.
Sim.
Então, existem protocolos de segurança que a gente segue, mas não significa que o animal, por ser um pitbull, por ser um
ele fila, já tem esse lado,
ele
já
seja um agressor. Né?
Lá em casa, você falando da questão dos cachorros, nós foram duas em paralelo, Grampola e Hannah. A Grampola era uma pinche. Pinche zero.
É um pinche que eu não sei até hoje se ele é pinche mesmo. Ou se ele é um pinche vira-lata.
Não, a minha era... E aí, Polinha. A gente ficava brincando pelo nome dela de Polinha. E aí, Grampola, certa feita, ela veio primeiro do que a Hannah. E a Hannah é uma pastora alemã. A minha era enorme, linda. Hannah respeitava a Grampola. Era. A gente ficou com medo de quando o Hannah chegou, por ser maior e ter aquele problema, né, lá na frente. Mas não. Grampolinha pequenininha, zerinha, colocava a Hannah no lugar. Eu ficava olhando, eu digo, gente.
O meu pincha chegou chegando.
E ele chegou.
O outro é maiorzinho, mas ele chegou chegando. Ele quer pra ele, é tudo dele.
E a Grampola era muito engraçado, Bia, porque a gente, toda vez que todo mundo ia dormir à noite, ela fazia o checklist. Ela ia na porta de todos os quartos pra verificar, nós tínhamos que deixar as portas abertas, pra verificar que cada um estava na sua cama. Depois que ela fazia esse checklist de todo mundo, é que ela deitava pra poder dormir. E a Hannah, minha mãe não gostava de Hannah em casa, porque solta muito, muito pelo, né? Mas volta e meia a gente fazia o treinamento dela entrar em casa, cheirar a casa inteira, rodar a casa toda e depois ir para a área externa novamente. E aí a Hannah era engraçada demais. Tinha um rabo enorme, ela se escondia. A gente, Hannah, se esconde que lá vem minha mãe. Ela se escondia atrás do sofá, ficava com o olhinho assim e o rabo todo pra fora. Aí minha mãe passava, fazia de conta que não tinha visto, pra não dar bronca nela. Mas é importante, eu digo a todo mundo. Meu filho hoje ainda não tem animal, ele só tem 3 anos. Mas por quê? Como você falou, cuidado. Eu tenho uma vida muito corrida. Isso. Neste momento, ter um animal, para mim em específico, eu não daria para o animal a condição de cuidado que ele necessita.
É verdade. A gente tem que ter muito cuidado com isso, porque a gente, assim, adotar não é só você ter a vontade. Não, você está levando um ser para dentro de sua casa. Ele está ali, ele precisa dar comidinha, ele precisa dar água. Ele precisa do cuidado, ele vai precisar ser vermifugado, se ele ficar doente, ele vai precisar do remédio, ele precisa passear, sim, ele precisa exercitar a musculatura dele. É, um filhote, ele tem energia, ele precisa botar energia para fora. É, e aí o que acontece? Inclusive, às vezes o animal está mais agitado dentro de casa e ruendo tudo, aquele animal ele precisa botar a energia dele para fora. Perfeito. Ele é pequeno, né? As pessoas precisam ter cuidado com isso, né? Tem que levar o animal, mas precisa saber, tá disposto? Dá trabalho.
Mas é muito
criança
gostoso.
Dá trabalho. Pensa uma criança pequena, não dá trabalho, não precisa comer, fazer xixi. Se ela não sabe ainda fazer o xixi no vaso sanitário, ela precisa ser ensinada.
A responsabilidade é toda.
E aí,
toda
ensinar.
Nossa.
A fazer xixi no lugar, não é bater. Você não vai conseguir ensinar um animal a fazer xixi no lugar batendo nele. Se você estiver fazendo isso, você está agindo assim.
É maus-tratos.
Sem noção. Uma pessoa sem noção para achar, né, que o animal apanhando vai aprender a fazer xixi no lugar. Então, não é dessa forma, cuidado, porque você está maltratando.
E aí, Bia, quando a gente fala, a gente está falando do cachorro, que é a minha grande paixão, tem muita gente que tem preconceito com gatos.
É verdade.
Muita gente, eu não tenho um preconceito, eu tenho uma preferência, eu digo a todo mundo isso.
Todo mundo tem sua preferência.
Preferência, né? Mas, recentemente, nós estávamos no aniversário de uma amiga e que tinha um gato. Eu achei a coisa mais linda, a filha dela, explicando o nome do gato. Eu falei com o meu nome, Molico. Eu digo, mas por que é Molico? Porque ele é bem branquinho, tia Eva. Eu digo, é verdade. Mas bem branquinho. A criatividade da criança e o cuidado delas com o Molico. O Molico era um trenzinho. E quando todo mundo chegou, 90% das pessoas que estavam naquele ambiente tinham gatos. Eu falei, uai, gente, normalmente é cachorro e agora tem muita gente tendo gato.
Muita gente tem gato. Acaba que o gato é um animal que, pra quem tem pouco tempo, ter um gato em casa, ele é menos trabalhoso do que o cachorro. O gato, ele aprende muito facilmente a fazer o xixi no lugarzinho dele certo, na caixinha de areia, o cocô e tudo. Então, o que é que você precisa? Ter o espacinho para ele, né? Ter uma certa proteção, porque o gato, ele sai do local com facilidade, ele foge com facilidade. E você precisa ter alguns objetos, algumas coisas para ele poder subir, arranhar, porque aquilo ele não está fazendo porque ele é danado, ele está fazendo porque é da natureza dele. Ele tem as garras e ele precisa, né, botar aquilo ali, lixar, ele fica arranhando, então ele pode arranhar a cortina, ele pode arranhar um sofá, uma parede, tudo aquilo ali, ele está trabalhando as garrinhas dele, então você precisa também dispor para ele de objetos que ele possa fazer isso, né?
Perfeito.
Mas gato é um animal maravilhoso para se ter em casa. A gente precisa quebrar essa coisa de que gato é perigoso, de que gato, em gato não se confia. Gente, não existe isso, né? Inclusive, energeticamente, acredita-se no poder dos gatos de limpar o ambiente, né? Das energias negativas, afastar. Na verdade, eles absorvem. Mas, enfim, é isso. Gato, cachorro, peixinho, o hamster, o que você tiver, gente, precisa cuidar. São seres, né? Eles sentem dor, eles sentem sede, sentem fome, sentem frio. Passam fome, passam sede, passam frio e sentem dor e sofrem com a solidão. Sofrem muito o abandono. É muito comum ver as pessoas mudarem e deixarem o animal na casa.
É.
Que é isso? Pega um animal pequeno para botar a criança para brincar e depois a criança fica maiorzinha.
E não quer mais.
E eles largam o animal na rua. Então eles tratam aquele ser como se fosse um boneco.
E não só isso,
um objeto.
O que é que você está levando de moral e de ética para essa criança? Qual
o
exemplo?
O que você está ensinando para ele?
Você está dizendo que lá na frente a criança, o adulto que vai tornar-se, pode te largar e que está tudo bem.
Isso. Quando você não precisar mais, você pode largar.
Você pode largar,
pai, uma mãe, um avô, uma avó.
Exato, exato. Eu concordo contigo. Você vai estar de uma forma que fica lá, é descartável.
Isso.
Ele não pode ser um ser humano, mas ele é um ser vivo.
Isso, é verdade.
Ele é um ser vivo que precisa de amor, precisa de carinho, precisa de cuidado.
E pior, ele não sabe expressar.
Não.
Ele até se expressa dentro da linguagem dele, mas ele não sabe expressar de uma forma que o humano entenda o que ele está sentindo.
Bia, hoje, dia 9 de abril, quantos animais vocês estão abrigando?
87 animais na sede da ONG, fora animais que a gente também ajuda nas ruas da cidade. A maior parte dos voluntários, além dos animais que estão na sede da ONG, pegam uma carga de cuidados com os animais que estão no entorno. Alimentar, dar um vermífugo, perceber que está doente, ajudar de alguma forma. Acho que todos nós voluntários acabamos fazendo isso.
Sim.
Na ONG são 87 animais. Nós consumimos 470 quilos de ração por mês.
Caramba!
Fora a mistura, né? Porque eles não comem só ração. O animal,
sim,
que é resgatado, inclusive, ele leva um tempo até aceitar a ração pura.
Verdade.
A gente sempre está misturando. Então, assim, à tarde, eles tomam uma espécie de sopa que vai com legumes, com carne, com pé de frango, com pescoço de frango.
Sim.
Né? E aquilo ali, a gente mela a ração, né, com aquilo, para ela ficar mais apetitosa para o animal. E, então, assim, o consumo é grande, os gastos da ONG,
sim,
são muito grandes. Né? Não somente a ração, porque não é só a ração.
Não, você tem a água para poder fazer a limpeza, você tem o material de
material de limpeza. A vacina, nós vacinamos, nós aplicamos a VDS na ONG, porque a gente não pode correr risco de não dar e o animal pegar sinomose, porque um animal de sinomose dentro da sede, nós vamos ter uma epidemia terrível, incontrolável. A sinomose é uma doença terrível. Então, assim, a gente precisa fazer o investimento na vacina para proteger o nosso animal. E para evitar que os outros também peguem a doença. É muito triste a sinomose. E assim, então assim, é vacina, é medicação.
Sim.
A gente gasta muito com clínica, com veterinário, mesmo conseguindo preços mais...
Veterinários parceiros, mas tem o custo também da despesa do veterinário.
A gente tem que pagar, né? Eles estão trabalhando, é o trabalho deles e a gente paga. A gente não tem, assim, trabalho gratuito, não.
Sim.
A gente tem até ajuda, eles ajudam, né? A gente, tudo. Mas a gente paga, a ONG paga tudo, né? Então, assim, a despesa é muito grande. Quem tem um animal em casa sabe quanto é um remédio.
Imagine 87?
87 animais para vacinar. Quem vacina sabe,
sim,
que a vacina não é barata, né?
Sim.
A gente consegue um preço melhor, que a gente compra em quantidade. direto na distribuidora,
mas
é
que
claro,
mesmo assim é uma despesa.
É, não é barato.
Não,
não,
não
é barato.
Não é barato, não é barato.
E tudo, gente, é com... tudo que a gente faz para a ONG é com a ajuda que a gente recebe dos amigos, da população que adota a
Sim.
causa, ajuda a gente, as rifas que a gente faz, os produtos que a gente vende da ONG, a gente vende caminha, fabrica e vende caminha, caneca, camisa, e a gente recebe também as doações, né? Então, tudo da ONG é com esse dinheiro. E nós temos o projeto das tampinhas PET.
Importante.
Acabou o negócio de jogar tampinha fora, gente. Essas tampinhas ajudam a ONG. Nós temos os pontos de coleta.
Quais são, Bia?
G Barbosa. A gente tem um coletor no G Barbosa.
Sim.
A gente tem as duas sedes do GAP, na Soares Lopes, uma na Catedral e outra já mais perto do final da avenida.
Isso, ali
também...
quase em frente, um pouco antes do Centro,
de Convenções. Isso, o GAP também recebe
Sim.
as tampinhas para a gente. Vocês podem deixar também na Calzin do Nelson Costa, em frente ao Meira do Nelson Costa, ou na Calzin da Barreira, loja de cortes e assados, também vocês podem deixar lá que a tampinha vai chegar na
ao
sede
destino da ONG.
Isso. Esse projeto é um projeto muito importante, porque além de ajudar com a venda das tampinhas a ONG a pagar castrações, você também está tirando da natureza.
Você está ajudando a reciclar, você está fazendo duas ações bondosas com uma.
Então imagine que quando a gente vende 2,5 toneladas de tampinhas, são 2,5 toneladas de tampinhas a menos
no mundo,
nos mares, nos rios.
Perfeito.
É o animal marinho que deixa de morrer com aquilo, né?
Então, ó, os empresários, seus grandes ou pequenos empresários que vendem refrigerante, que as tampinhas
Sim.
vão pro lixo. Então já fica um pedido de conscientização, Bia.
De ajudar
pra poder fazer
essa
separação
essas
e fazer essa coleta pra poder ajudar a ONG também.
A gente não tem condição de sair pegando em todos os pontos em que as pessoas juntam as tampinhas. Nós somos voluntários, todos nós temos trabalhos além da ONG. E assim, a gente não tem essa disponibilidade de sair
Sim.
pegando pela cidade inteira. Mas as pessoas podem deixar nos pontos de coleta e a gente vai pegar essas tampinhas.
Ai, Bia, que o nosso tempo está começando a ficar no finalzinho. Qual é a rede social do Planeta dos Bichos?
Então, no Instagram, Planeta dos Bichos IOS. Você pode entrar. Se você tiver interesse em adotar algum animal, você vai deixar o seu recado lá. E entra, gente, ajuda a gente, participe, vá lá, curta, comente, acompanhe o trabalho da ONG para vocês saberem o que está acontecendo. E, por favor, apareçam lá na feira de adoção, sábado.
É muito legal levar as crianças. Eu sempre levo meu filho quando tem.
Ah, mas eu não vou adotar um animal. Mas vá para dar um passeio.
Não
vá
só
pra
isso,
ver.
Vá para comer uma torta.
Exatamente.
Comprar uma caneca, ajudar a promover.
Levar uma doação, leva 1 quilo de ração, se você puder. Leve a coleira usada do
Perfeito.
Seu cachorro, a sobra da medicação que você tem em casa, para a gente serve. Às vezes você não usou toda com seu animal e a gente está precisando na ONG. Tá? Então, qualquer doação, arroz de cachorro, coleira, sobra de medicação, ração...
Material de limpeza,
tudo isso é muito bem-vindo na ONG. Lembre que aquilo que pode não estar mais servindo para o seu animal, pode ser útil. A gente também, viu, Eva? A gente precisa muito, sempre. A gente usa muito toalha, lençol.
Pronto, para quem está aí com toalha em casa,
usada,
aqui, usada, lençol.
Lençol usado. Isso sempre, a gente está sempre
Leva
precisado.
Também. Então, olha quanta coisa a gente pode colaborar
Muita
com
coisa
a ONG,
mesmo.
Com os animais que estão lá. E aí, Bia, queria te agradecer a confiança, a participação no nosso Terça. farei o possível, de fato, que eu gosto de levar meu filho em Itabuna, sempre tenho, eu sempre levo meu filho em Itabuna.
A bicharada,
também. Isso, fui pra feijoada da bicharada, foi muito legal, foi muito bacana, ele tava lá.
É um trabalho muito bonito
muito
também.
Muito bonito também o da bicharada. Então, assim como o de vocês, são dois trabalhos verdade. Lindíssimos, necessários.
Somos parceiros, né?
Então, obrigada.
Na causa.
A porta da Gabriela FM estará sempre aberta para vocês.
Obrigada.
Sábado, gente, qual horário, Bia, para recordar?
Das 10 às 16 horas, na Praça do Teatro Municipal, ali junto do Ponto Chique, no centro. Gente,
vai
muito
fazer
obrigada.
Suas compras. Vai fazer compra. No
isso,
sábado, lancha um pouquinho,
lá.
Pega a torta e já ajuda a galerinha da ONG.
Vá ver a gente, fazer um carinho nos animais, leve seu amigo, convide seu vizinho, avisa a vizinhança que vai ter feira de adoção. Você sabe que tem gente que gosta de cachorro,
sim.
Avisa, chama, convida. Vai lá, gente, a ONG Planeta dos Bichos é a única ONG da causa animal em Ilhéus. E a gente precisa do apoio da população, porque é com a população de Ilhéus que a gente tem contado. E só para vocês terem uma noção, a gente chega a resgatar, em 2023 nós resgatamos 300 animais.
Caramba.
E conseguimos que 270 fossem adotados. Então, o nosso trabalho é sério, funciona. A gente não dá conta da cidade inteira de animais, mas dentro do possível... A gente trabalha muito. Muito obrigada, Eva. Muito obrigada, Gabriela FM, pelo espaço. E a gente vai contar com vocês, sim.
Vai, sim. Então, em nome da rádio, em nome do nosso Valderico Reis, muito obrigada. Cessa, melhoras. Fique bem. E, minha gente, só a conscientização final, rapidinha. Bad, não precisa me matar com o tempo. Adotou. Cuida, leva, não maltrata mais não, que eles já sofreram o suficiente, tá bom? Beijo, beijo e até semana que vem, se Deus permitir.
Beijo, gente, a ONG Planeta dos Bichos conta com vocês.